O Bandido da Luz Vermelha.
Neste programa você vai conhecer a história de João Acácio Pereira da Costa, o criminoso que passou mais tempo preso no Brasil.
Quem mata os outros tem que morrer, só isso aí. Quem mata os outros tem que morrer. Mas eu subi para pagar minha pena, me arrependi e jurei a Deus ser um cara positivo e não negativo.
João Acácio nasceu em São Francisco do Sul, Santa Catarina, vindo de uma família pobre. O pai morreu quando tinha 8 anos e a mãe desapareceu logo depois. Passou a viver então com um tio.
João Acácio foi preso pela primeira vez aos 18 anos por roubar um jipe. Fugiu da cadeia e foi para São Paulo.
Foi na capital paulista que João Acácio começou a assaltar mansões. Arrombava as grades da casa usando um macaco de automóvel. Desligava a chave geral da energia elétrica e depois saía à cata de objetos de valor com uma lanterna de luz vermelha. Era conhecido pela polícia como Homem Macaco. O apelido Bandido da Luz Vermelha foi dado pelos jornais da época.
Tesouro dos jornais, sem limite algum. Luz Vermelha foi perdido no cais do terror.
Os jornais apresentavam o bandido como mulherengo, frequentador de orgias e que estava cada dia mais violento. A cobertura intensa dos jornais estimulava o bandido a praticar mais violência, inclusive assassinato. Após 4 anos de crimes, a polícia finalmente conseguiu capturar o temido bandido da Luz Vermelha.
O Luz Vermelha foi condenado por 4 homicídios e mais de 80 assaltos. O bandido confessou ter matado muito mais gente, mais de 15 pessoas. João Acácio relatava cada crime como se estivesse contando uma vantagem.
O caminho do crime o atrai, como a tentação de um doce. Era tido como um bom rapaz, foi quem foi. Ao calar da noite, anda nessas bandas.
Não perca no próximo bloco. Como foi a vida de João Acácio dentro e fora da prisão? Será que o bandido da Luz Vermelha tinha condições de viver em sociedade após tanto tempo preso?
Dolorosa, história dolorosa, nosso amor, lua. Manda tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar o meu desejo, sufocá-la com meus beijos. Canto sim, a mulher que amo tanto não me escuta, está dormindo.
O mito em torno da masculinidade do Luz Vermelha fez com que ele recebesse centenas de cartas de mulheres com proposta de namoro. Ao contrário da fantasia, o bandido ignorou todas elas. Luz Vermelha acabou casando-se com o cozinheiro Bernardino Marques, que cumpria a pena por ter matado a sogra.
Durante os 30 anos e 20 dias que esteve preso, João Acácio teve vários surtos psicóticos e chegou a ser internado no manicômio judiciário. No dia 26 de agosto de 97, Luz Vermelha deixou a casa de custódia de Taubaté, onde estava preso. Com 55 anos, cabelos grisalhos e 11 dentes a menos, o bandido demonstrava sinais de perturbação mental. Rindo e chorando, ele cantou em homenagem à cidade que foi palco dos crimes.
Ei, São Paulo, ei, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa.
Mesmo nessa situação, o bandido da luz vermelha é solto e volta a morar com o tio em Joinville.
Aprendi a respeitar os outros e ser sincero e honesto. Sou um cara bacana e quis ser santo na minha vida. E você santo acabou. Que a prisão me regenerou e achou que deve respeitar a vida dos outros, o crime não compensa.
Eu fui um cara sem pai, sem mãe, sempre vi pobre. Então é assim mesmo, cheguei à conclusão que a gente tem que ser bom. Então você tem que botar a cabeça no lugar, ser honesto. Ó. O crime não compensa, é cadeia, é sofrimento. Deixar a família, deixar a mulher que nem é casada. Mas catar nesse, hein? Ô Luiz, tu vai trabalhar? Quem trabalhar, vai ser santo, rapaz. É que é santo, vai roubar, você daqui vai roubar. Cada um.
A opinião do bandido sobre o ato de matar é muitas vezes contraditória.
Quem mata os outros tem que morrer, só isso aí. Quem mata os outros tem que morrer. Mas eu subi pra pagar minha pena, me arrependi e jurei a Deus ser um cara positivo e não negativo.
Eu não pesco mais, não mato peixe. Não mato peixe, não mato passarinho, não mato nada.
O assédio da imprensa atraiu muitos curiosos a Joinville. Todos queriam conhecer de perto o criminoso que conseguiu cumprir a pena máxima do Código Penal brasileiro. Um estudante até ganhou um autógrafo de luz vermelha na camiseta.
Vou guardar, deixar guardadinho sem lavar. Ninguém vai tocar a mão.
Nelson Pinsega, morador da comunidade Vigorelli, achou que João Acácio não iria causar problemas.
Quem passou tudo isso que ele passou na cadeia, ele vai ser um cara bem comportado.
O tio José da Costa acreditava que a adaptação de João Acácio na sociedade não iria ser fácil e reclamava da falta de condições financeiras para sustentar o sobrinho.
Sou aposentado, sou fraco, né? Até queria ajuda. A sociedade não vai querer ele, né?
O advogado José Luiz Pereira fala do direito de todo cidadão a ter apoio do Estado.
Apoio material, apoio médico, acesso à assistência social, todos os benefícios que o humano precisa ter em liberdade.
Se ele realmente apresentar qualquer problema que venha ferir a sociedade, ou com reação assim, que venha prejudicar alguém da família, ou então um terceiro qualquer, eu acho que a própria família deve se dirigir a várias execuções criminais e comunicar o fato. O tempo vai dizer alguma coisa. É muito prematuro ainda você fazer um julgamento de João Acácio.
No último bloco, você vai saber como foi o fim da vida do bandido da Luz Vermelha e acompanhar o depoimento da senhora de 74 anos que o bandido tentou estuprar.
A prefeitura de Joinville cedeu verbas para o tio construir um quarto para João Acácio morar. Mas a convivência entre os dois não era pacífica. Após muitas brigas, João Acácio foi expulso da casa e passou a viver com a família do pescador Nelson Pinsiga.
O comportamento do Luz Vermelha era instável. Às vezes era calmo e distribuía balas para as crianças. Já em outras ocasiões, ameaçava matar a família do pescador se o café da manhã não fosse servido às 8 horas em ponto. Nelson Pinsiga, que também é proprietário de um bar, diz que perdeu muitos fregueses porque João Acácio gritava e mandava todos embora.
Durante o dia, ele ia atormentando todo mundo aqui. Ele não fazia nada. O que ele fazia? Não fazia nada.
Nelson pediu ajuda e João Acácio foi internado na Clínica Metropolitana do Paraná. Mas após uma semana, o bandido recebeu alta. De acordo com o laudo médico, Luz Vermelha estava controlado.
Matilde Catafesta, mãe de Nelson, foi quem mais sofreu com a loucura do bandido.
Pede a Deus, nunca aconteceu uma coisa dessa. Quando eles falavam na televisão do tal bandido da luz vermelha, eu dizia, meu Deus, bandido da luz vermelha, o que será que ele fez?
Banda dolorosa, história dolorosa do amor.
Eu tenho 74 anos, eu tive só um marido, sou mãe de 21 filhos, mas eu nunca na minha vida me aconteceu uma coisa dessa.
Até hoje eu tô ruim, eu quase me fui. Eles podiam ter matado antes, porque fazia tempo que ele queria dormir aqui comigo. Quis viver comigo, eu não queria, ele incomodava a noite toda.
Quero matar o meu desejo, sufocá-la com meus beijos.
Sem vergonha, no banheiro ele ia, juntava as nossas calcinhas do banho e chupava tudo, quase louco lá. Que nem um zebu, falava coisa tão feia que eu não podia escutar aquilo. Eu chorava dia e noite, por fim ele ficou louco, louco. Chegou a pedir pro meu filho dar a menina dele pra ele, que não é pra deixar os outros estragar por aí. Se babava pela menina. Se ele não calasse, eu ia chamar meus filhos aqui e ia contar tudo, porque não dava mais de aguentar. Calcula agora, a mulher de 74 anos passar a noite inteira com o caco ali me debochando, ainda me convidando. Batia na porta e dizia, vem cá, puta velha. Vem cá, puta velha, dormir comigo. Se não quer dormir comigo, eu arrumo um viado, ele dizia.
Quem sinto sim. A mulher que amo tanto não me escuta, está dormindo.
Ele estava louco, ele era psicopata. Os próprios médicos falaram que ele não estava bom. E por que não seguraram quando nós internamos ele? Nós sofremos para internar ele, ficaram só 8 dias lá com ele e soltaram ele de volta. Os próprios parentes não queriam nem saber um lugar para fazer o velório dele, nada. Pode ir embora, diz ele, incomodou demais, nós aqui não queremos. Pode enterrar até como indigente que nós não queremos saber.
Dolorosa, história dolorosa, nosso amor.
3 dias nós estávamos telefonando para a polícia e chorando e pedindo pelo amor de Deus que socorresse que nós estávamos ameaçados à morte. Pois eles não vieram. Se tivesse um revólver, eu sozinha matava.
No dia 7 de janeiro de 98, João Acácio provocou uma briga no bar e um freguês lhe deu uma facada no braço. Assustado, Luz Vermelha fugiu para o mato. Quando voltou, recebeu um tiro de espingarda de Nelson Pinsiga.
Quando meu irmão chegou na porta, ele deu a mão para o meu irmão e ergueu a faca para dar no meu irmão. Meu irmão pulou de volta. Aí vi que não tinha mais saído, eu tirei ele. Um momento, se eu não mato, meu irmão estava hoje enterrado no lugar dele.
Me arrependo, mas se eu não faço, tinha ido a minha família no lugar. Então, mas eu penso assim, mais vale de estar minha mãe, a minha filha hoje enterrada, então para mim está tudo bom.
A tese de legítima defesa não foi comprovada. A polícia acredita que um homem com um ferimento profundo no braço não teria condições de matar alguém. O médico legista Nelson Quirino, responsável pela autópsia, disse que João Acácio recebeu um tiro acima da sobrancelha e a bala foi encontrada na costela. Sendo assim, Luz Vermelha estaria de cabeça baixa quando levou o tiro.
Pelos resíduos apresentados, nós temos a certeza de que foi um tiro a queima-roupa.
A vida do criminoso que mais tempo ficou preso no Brasil terminou 4 meses após a sua libertação.
Este programa foi produzido pela aluna Carline Piva, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Para a edição do programa foram entrevistados Nelson Pinsiga, Matilde Catafesta e o médico legista Nelson Quirino. Também foram usadas como fonte de pesquisa a revista Veja e matérias de telejornais da época.
Locução de Áureo Moraes e Josete Goulart.
Técnica de Alcides Alves e Rogério Machado.
Orientação da professora Maria José Baldessar.